minutos. A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com Antônio Cerqueira, que é o secretário executivo do Consórcio de Desenvolvimento do Piemonte Norte do Itapicuru. Antônio, a gente tem conversado aí em algumas oportunidades. Eu vou começar te fazendo a provocação em relação à questão, eu vou usar a expressão, aterro sanitário. Eu não vou falar de resíduos sólidos, enfim. Houve uma discussão, houve reuniões com gestores da região aqui do Piemonte Norte do Itapicuru, deste território, em algumas oportunidades. O que é que tem de atualização aí dessa discussão em torno de aterro sanitário dentro do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru? Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde a todos os ouvintes da 98FM, a FM, a Marcondes, a você, Macário, e a todos os ouvintes, especialmente a população, né, os munícipes de Campo Formoso e de toda a região onde essa rádio, entendeu, faz a sua grande cobertura. Para lhe responder sobre resíduo sólido, aterro sanitário e coleta seletiva, eu diria a você, amigo, que em agosto do ano passado, nós entregamos aos gestores e aos seus representantes que lá estavam, no Colégio Diocesano, o Plano Territorial de Resíduos Sólidos de Coleta Seletiva de 7 dos 10 municípios. Você imagine que já começa, vamos dizer assim, a interpretação de ponto de vista quando 10 municípios fazem parte de um consórcio e apenas 7, né, participam da elaboração do plano. E esse plano ele só aconteceu, né, com o apoio financeiro do Ministério Público, e aqui eu faço um agradecimento público ao doutor Igor Miranda, que hoje é o coordenador, né, do Ministério Público Ambiental em Jacobina. À época ele estava na promotoria em Senhor do Bonfim, e tomando conhecimento da nossa necessidade, né, da urgência de se fazer o Plano Territorial de Resíduos Sólidos e o Plano Territorial de Coleta Seletiva, o Ministério Público aportou R$ 96.600, se eu não me engano, de uma multa ambiental de uma determinada empresa. E só em função disso nós conseguimos pagar os técnicos, né, para que eles elaborassem o Plano Territorial de Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva. Foi entregue e de lá para cá, efetivamente, de concreto, absoluto, transparente, não aconteceu nada. Porque a decisão de um aterro ela é muito séria, tá? Porque você envolve desde as questões ambientais para implantação, para a operação de um aterro, não é? E passa pelo fator importante, predominantemente importante, que é a questão econômica, não é? Nós temos a responsabilidade, nós cidadãos que pagamos os nossos impostos, a gente precisa ter um serviço público de qualidade e com a comicidade. Então, a coleta seletiva, entendeu, tem que existir. Os municípios terão que entender a importância de remunerar os catadores, né? Porque você pode observar aí, aqui tem catadores individuais, voluntários, por a necessidade de sustento da família. Mas eles não estão organizados em cooperativa, em associações, eles não recebem o devido apoio merecido. Eu participei em dezembro em Brasília, né, de 3 dias desse debate. Então, sem a determinação, sem a vontade, né, de um gestor público, nada acontece no seu município. E em questão de aterro do nosso território, a história mostra que tem que ser uma decisão colegiada, tem que ser uma decisão participativa de ambos os prefeitos, sentarem-se à mesa, desarmarem, né, os espíritos e buscarem essa alternativa. Os projetos existem, as alternativas existem, se você, qualquer criança hoje que for no Google, vai saber tudo sobre um aterro sanitário, né? O que nós temos tido cuidado, né, absoluto lá no consórcio Piemonte Norte Itapicuru, e aqui eu quero fazer o agradecimento em nome do presidente, doutor Davi, o prefeito de Pindobaçu, e aos demais prefeitos que compõem o consórcio, a prefeita. Nós temos prezado, entendeu, por um trabalho de transparência, um trabalho mais possível, mais próximo do cidadão. Então, lá aparece o vendedor de fumaça, lá aparece o vendedor de milagre, aparece esse tipo de coisa. Então, nós temos esse cuidado. Nós não devemos acreditar nos sonhos de... Eu brinco até, eu digo, tem gente lá e eu pergunto, vem cá, pai, não dá para fazer uma pílulazinha assim para alimentar os astronautas lá na Lua? Ou então vamos botar no contâneo e vamos levar para a Lua, que lá cabe, tem espaço? Porque aparecem propostas das mais indecorosas possíveis que você possa imaginar. E todo mundo achando que o lixo é o luxo, né? É no lixo que eu vou ganhar dinheiro, é no lixo que eu vou enriquecer. Não, não é bem assim. Tá? É uma questão ambiental séria, o Ministério Público está aí. Eu espero que esse ano de 2024, né, haja movimentação por parte do Ministério Público, sentar na mesa com os gestores, com os prefeitos, com a prefeita, e buscar junto com a sociedade. A participação da sociedade é indispensável. Nós estamos tendo um problema lá em Senhor do Bonfim com a cobrança da taxa de esgotamento sanitário. E eu posso afirmar que nenhum município será capaz de absorver os custos de um tratamento de resíduo, entendeu? Sem que haja a criação da taxa de coleta seletiva. Então, tranquilamente, Campo Formoso, entendeu, terá que debater com a Câmara de Vereadores. Aí eu peço aqui nesse momento o entendimento dos senhores legisladores, dos senhores vereadores, de todas as câmaras. Discuta com a sociedade, nos chame para a gente mostrar. Agora nós vamos procurar ter um custo, né, real, mais próximo possível da população poder pagar. Tem a questão do E-Social. Então, assim, sem cobrar a taxa de manejo de resíduos sólidos, não existe solução para o resíduo.
Bom, 1h16, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Toninho Cirqueira, que é o secretário executivo do Consórcio de Desenvolvimento do Piemonte Norte do Itapicuru. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista, Marconi.
Toninho Cirqueira, boa tarde. Ano passado, o consórcio viabilizou para que produtores, através dos municípios, viessem ter o selo para a comercialização de alimentos. Houve avanço? Os municípios abraçaram essa proposta?
Abraçaram. É uma pena, volto a repetir. Não há unanimidade, né? Existe uma frase que era Marcelo Nilo que dizia: aqui são a casa dos iguais. Né, da face se referia à Assembleia, né, e quando os pensamentos eram diferentes. Da mesma forma com o SIM e com os demais convênios, nem sempre nós temos unanimidade lá no consórcio com relação à adesão aos municípios. É uma pena que isso ocorra, é uma pena que isso aconteça, mas é a questão de interpretação da mente de cada um, às vezes algum assessor, alguma coisa. Com relação ao serviço de inspeção municipal, SIM, que hoje, depois da aprovação na Assembleia Legislativa da Bahia, SOAF, essa proposta, esse projeto se deve ao deputado Bobô, que, né, conduziu, que foi o autor desse projeto. Então, antes o SIM era territorial, isso significava que uma agroindústria produzindo o queijo aqui em Campo Formoso poderia comercializar esse produto nos 10 municípios. Agora, ele pode comercializar o produto dele no estado da Bahia. Então, há uma importância muito grande. O governador do estado vem dando incentivo às agroindústrias, os municípios vêm dando incentivo às grandes indústrias. Com relação, sim, nós, o valor do convênio desse ano, né, de 2024, ele foi no valor de R$ 205 mil de repasse do governo do estado, através da SDR, OSNI, e de Geandro, que tem um papel muito importante na CAR. E cada município, para fazer a adesão ao programa, ele desembolsa R$ 3 mil em uma única parcela por validade de um ano. Ou seja, em um ano, o município paga R$ 3 mil para ter à sua disposição uma equipe técnica de veterinário administrativo que faz toda a orientação técnica para que você se regularize. Em Senhor do Bonfim, nós conseguimos fazer 3 registros de agroindústria, em Jaguarari, 2, em Andorinha, 2, em Nordestina, 5, em Ponto Novo, 2, em Filadélfia, 1. Vale ressaltar que em Ponto Novo e Filadélfia, nós fizemos por determinação administrativa nossa, porque esses municípios não assinaram o convênio do SIM. Em Campo Formoso, especificamente, nós temos uma casa de farinha caraibinha, que nós estamos esperando apenas a regularização da associação. A associação, né, que faz a gestão de lá precisa fazer a sua regularização jurídica por parte do presidente. O laticínio Dona Pureza é um projeto arquitetônico feito, inclusive, por nossa equipe, aguardando o início das obras. Em A Casa de Mel, na Cacimbinha, a gente está aguardando que a associação regulamente a documentação, né, dessa Casa de Mel lá em Cacimbinha, e a unidade de ovos Galinha de Ouro, que será inaugurada, eu acredito que agora em março.
Grande, né?
Agora em março, o prefeito, né, eu acho que está marcando com sua equipe aqui da agricultura para que aconteça isso. Então, em Campo Formoso, nós temos 4 projetos ligados diretamente ao SIM. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade, a grande audiência da 98, né, e dizer assim, ó, nós estamos fazendo busca ativa. Nós estamos fazendo busca ativa. Quem estiver produzindo, né, na sua agroindústria, na sua casa, na sua família, procurem a sua Secretaria de Agricultura, da Prefeitura Municipal, entendeu? Procurem o consórcio público lá em Senhor do Bonfim, que fica ali na sede da antiga EBAL. Eu vou colocar aqui no ar, se vocês me permitirem, eu posso colocar no ar o telefone da equipe do SIM, nossa, qualquer cidadão pode pegar o celular e ligar para o senhor Madison. O senhor Madison, ele tem o telefone 749-9974-0336. Ele é o administrativo desse convênio. O veterinário, né, Fabrício, inclusive também
conosco aqui,
trabalha, né, com a gestão que teve, pronto. Ele é o veterinário responsável por toda a documentação, análise, apoio técnico, está lá à disposição. Isso é um serviço que o governo do estado, em parceria com o município, presta ao cidadão. Ele não tem custo nenhum. Eu chamo muita atenção com relação a isso. É você criar dificuldade para depois vender a facilidade. Não. Se os senhores tiverem notícia de que um membro do consórcio público Itapicuru pediu alguma vantagem pessoal para desenrolar um documento seu lá, por gentileza, denuncie.
Ô Toninho, e um detalhe que chama a atenção, a gente observa conversando com as pessoas envolvidas nesse processo, é que é uma oportunidade não apenas do cidadão estar regularizado, mas de crescer o negócio, né?
De crescer o negócio de expandir, e, acima, né, de tudo, o cidadão consumidor ter a segurança do que efetivamente está consumindo. Não levar para sua casa produto de origem duvidosa, de origem clandestina, que possa comprometer a saúde, possa levar à morte, entendeu, de um familiar, de alguma coisa. Então, é você procure consumir alimentos que sejam efetivamente inspecionados. O veterinário Fabrício, o telefone dele é 981111883, vou repetir, 981111883. Procurem a Prefeitura de Campo Formoso, a Secretaria de Agricultura, nós temos grandes parcerias, e procurem o SIM. E façam a regularização do seu produto, que você possa comercializar em qualquer estabelecimento. Você já imaginou uma rede de supermercado poder você acessar Filadélfia agora, Codorna Forte? O que ele está produzindo é insuficiente para o quem quer comprar. Porque o açaí está querendo comprar toda a sua produção. E ele já está ampliando, ele saiu de um produto que era uma codornazinha batida lá e tal no quintal dele para 5 produtos. E agora ele já vai entrar com um abatedor de frango. Então a região precisa, nós não vamos imaginar que iremos aqui ter a segunda via-dia, né, ou uma montadora. Mas teremos 50 pequenas agroindústrias no município de Campo Formoso, uma extensão dessa, geração de emprego. Eu acho que é o grande problema de qualquer gestor.
Bom, 1h23, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o Toninho Cerqueira, que é o secretário executivo do Consórcio de Desenvolvimento do Piemonte Norte do Itapicuru. Às vezes você pensa que o Consórcio de Desenvolvimento do Piemonte Norte do Itapicuru lida apenas com uma questão. Não, nós já falamos aqui sobre algumas e eu vou trazer mais uma aqui para esse nosso bate-papo, que é a questão da malha asfáltica. Nós temos aí trechos E aí eu vou trazer especificamente para Campo Formoso, em algumas localidades de Campo Formoso.
Do estado.
É 7.200 quilômetros quadrados de extensão territorial. E que a gente tem, né, Marconi, exemplo de Caraibinha, de Socotó, Poço,
Tuiutiba.
E o pessoal, Tuiutiba, Socotó. E o pessoal cobra, e o pessoal reclama e fala, e a gente tentando aí. E o que é que você tem de informação a respeito dessa recuperação? Eu acho que assim, me parece que é mais fácil fazer um novo trecho do que recuperar um antigo. A grosso modo, parece que é mais ou menos assim, é muito complicado,
essa,
né?
Essa impressão, sim. Eu queria só lhe pedir a parte um pouco.
Fica à vontade.
Ainda falando com relação às parcerias do governo do estado da Bahia, né, o nosso governador Jerônimo e as suas secretarias, nós temos agora, né, um convênio chamado Kit Produtivo, tá? Nós vamos ter uma parceria, nós vamos ter recurso no consórcio para aquisição, né, de 10 motos tipo Cross, 10 tablets, 18 tanques resfriadores de leite e 26 máquinas forrageiras com reboque e a distribuição de 240 mil mudas de palma. Esse é um convênio do governo do estado, em torno de 1.800.000. E a parceria com os municípios serão o município de Andorinha, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, Jaguarari, Pindobaçu e Senhor do Bonfim. Esses municípios serão contemplados com esse programa, tá? Que é o chamado Kit Produtivo, para incentivar a cadeia do leite e para incentivar principalmente a cadeia do caprino ovino de corte, que Campo Formoso já tem uma expertise, já tem um segmento forte com relação a isso. Campo Formoso hoje é um dos fornecedores de animais para alguns frigoríficos. É preciso que os frigoríficos de abate de caprino e ovino na Bahia voltem a operar, os que estão fechados, infelizmente, e os que estão operando ocioso, possam operar na sua capacidade máxima, para que a gente não possa importar carne inspecionada do Uruguai. Então, nós estamos com esse programa já está pronto, já está assinado, foi discutido com algumas secretarias de agricultura, nós vamos retomar esse diálogo com os secretários de agricultura, com o prefeito, entendeu? Mas principalmente com os futuros beneficiários. Nós vamos discutir com as empresas que são as compradoras, quem é que compra leite? É a Nestlé? É a da vaca? Quem é? Eles irão para a mesa de discussão, porque nós não podemos errar, nós não podemos deixar mais um elefante branco. Nós não vamos colocar em nenhuma comunidade um tanque resfriador de leite inox com capacidade de 2 mil litros, que ela possa só operar com 200, ou que o cara resolva daqui à frente estocar água e não leite. Isso não irá ocorrer nesse programa. O meu cuidado é absolutamente com isso, entendeu, senhores ouvintes e vocês aqui da rádio, é de que esse programa não seja mais um, entendeu, que foi ao ralo, foi. Não, a cadeia do caprino e do ovino de corte terá incentivos, e a cadeia do leite terá incentivo. Distribuição de motos. E o que é a contrapartida do município nesse programa, em parceria com o governador do estado, com o governo Jerônimo? É que o técnico, a folha de pagamento do técnico responsável pela cadeia, então, o leite, um técnico da prefeitura de Campo Formoso ficará responsável por 20 famílias. Ao final do mês, a prefeitura envia para o consórcio a cópia da folha de pagamento daquele técnico. É a contrapartida do município. Nós teremos um veterinário coordenando todo esse projeto. Campo Formoso está incluso, né? O governador Jerônimo tem os olhos e a secretaria sabe que Campo Formoso é produtor de carne, entendeu? De caprino, de ovino, de qualidade. E a gente precisa incentivar a produção de leite. Quanto mais leite, mais laticínio. Quanto mais leite, o mercado abastecido, mais queijo. E a lei da oferta e da procura. E quem hoje tiver com a vaca que produz 5 litros de leite, Deus ajude a ele, que ele receba o melhoramento, que essa vaca passe a produzir 20 litros de leite. Então, esse é um dos programas também do consórcio. Nós temos um programa importantíssimo, principalmente para uma região como Campo Formoso, de extrema importância mineradora, não é? que tem aí exploração de minério, exploração de gemas preciosas, nós temos um convênio com o governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, que é o secretário Eduardo Sodré, né? E esse convênio ele vem lá desde de 2001, e nós estamos agora em março, agora na primeira semana de março, nós seremos o primeiro consórcio público da Bahia a renovar esse convênio, porque ele é anual, né? Então nós temos lá uma equipe de gestão ambiental compartilhada, porque a SEMA não tem equipe, não tem pessoal, não tem perna para chegar até Campo Formoso. Então o pequeno empresário que está explorando ali sua mineradora também tem que estar legalizado, tem que estar seguro, porque ninguém quer correr o risco, né? É um cidadão, um trabalhador, né? Um gerador de emprego. Então ele precisa ter esse acompanhamento. E Campo Formoso é um dos nossos parceiros. Nós já fizemos plano de fiscalização em Campo Formoso, nós fizemos educação ambiental em Campo Formoso, entendeu? Em 2023 nós fizemos 6 pareceres técnicos junto ao município de Campo Formoso. Então, assim, a Secretaria de Meio Ambiente, né, da Prefeitura de Campo Formoso, ela tem um apoio, ela tem um braço de extensão lá no consórcio para discutir essas ações ambientais. É importante, nós estamos retomando agora em março esse convênio, né, para que as prefeituras tenham um canal de diálogo entre o município, entre o empresário, entre o cidadão que quer fazer a extração de sua areia, e aqui a gente tem muito isso, entendeu? Não incorrer no erro, entendeu? Dessas fiscalizações astronômicas que vem aí, cheia de viaturas, cheia de... Né? Ninguém quer isso, é uma preocupação muito grande. E aqui eu quero deixar o registro de que efetivamente o nosso presidente da Câmara, da Assembleia Legislativa, tem apoiado junto a essa interlocução entre as liberações de recursos, porque o Estado é muito grande, é 417 municípios, né? Então fica complicado, vamos dizer assim, a cesta de ovos é muito pequena, né? Então você tem que estar muito bem organizado, você tem que estar muito articulado, entendeu? Graças a Deus a gente tramita muito bem em todas essas esferas, tem um enorme respeito por todos os gestores e isso aí. Então a gestão ambiental para Campo Formoso também é de suma importância e nós estamos lá também fazendo isso.
Aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, conversando com o secretário executivo do Consórcio de Desenvolvimento do Piemonte Norte do Itapicuru, Toninho Cirqueira. Toninho, antes da gente ir para o bloco comercial, a gente perguntava sobre a questão da recuperação da malha asfáltica, alguns trechos que estão bastante problemáticos, a questão de Tuiutiba, Caraibinha, tem a questão de Lagoa do Porco. Como é que está aí o cronograma e a projeção para que esses trechos sejam recuperados?
Amigo, é de conhecimento de todos, né? De que Campo Formoso é um estado, né? Em termos de dimensões territoriais. E Campo Formoso, né? Graças a Deus, ela é muito bem servida pelas gestões, tanto do governo federal quanto do governo do estado, né? Tem investido, para você ter ideia, o governo do estado, ultimamente, está investindo aí em Campo Formoso, né? 100 milhões de reais na área de infraestrutura de rodovia, né? De BAS. Só em recursos do governo do estado da Bahia, 100 milhões de reais. Isso em cerca de 130 quilômetros de estradas, novas estradas. Então são 130 quilômetros que a gente terá aqui no futuro, está dando aí, né, manutenção. E olha que nós já temos uma malha anterior, né, que todo mundo conhece, que é Brejão da Caatinga, São Tomé, Poço, Ticara, Campo Formoso, Poço, Antônio Gonçalves, Campo Formoso, Usina Cascabulho, Ticara, Riachão, Brejão da Caatinga, Ticara, Lagoa do Porco, Ticara, Brejão, e por aí vai. Então, se eu ficasse aqui, ia passar a tarde toda enumerando as estradas. Nós temos algumas, né, que desde que eu assumi, eu me lembro que quando eu assumi a secretaria do consórcio, a primeira intervenção minha foi na estrada de Tuiutiba. Né? Aqui tem um vereador, João Pedro, que me liga. Então foi a primeira intervenção. Eu passei quase 60 dias com equipamento lá, fazendo a limpeza, desobstruções de calha. Entendeu? Que o grande problema dela é a drenagem. Essa estrada será refeita agora, né? Com CBOQ. Mas aí o pessoal da empresa em São Paulo me ligou e eu disse, chamei logo a atenção. Disse, rapaz, vocês precisam ter muito cuidado, porque lá tem um problema sério, grave, de drenagem pluviais, em função das construções que foram feitas muito próximas e isso interrompe a coisa. Nós temos um problema em Lagoa do Porco, não é? Nós estávamos fazendo a manutenção, mas infelizmente eu quero deixar claro assim, ó, o orçamento do governo do Estado, normalmente ele se encerra em 20 de dezembro, 15 de dezembro, então nós normalmente nós ficamos sem emulsão asfáltica, que é fornecida pelo governo do Estado, entre final de dezembro, início de dezembro, meio de dezembro e janeiro. Por incrível que pareça, e boa notícia, é que nós recebemos ontem a primeira carrada de emulsão RL, né, do governo do Estado para o ano de 2024. A usina é uma marca Romanelli, ela tem 30 anos de vida, e aí ela teve um problema mecânico. Nós compramos a peça na Romanelli, a fábrica é no Rio Grande do Sul, e ela tem 10 dias para entregar. Eu estou tentando, inclusive, hoje já começar a usinar, dando um jeito lá na usina. Tão logo, se essa usina hoje rodar, entendeu? Amanhã a gente retoma imediatamente essa questão da Lagoa do Porco. Eu quero aproveitar novamente a oportunidade e dizer assim, olha, nós temos duas equipes de manutenção de BA. Não é o suficiente, nós precisaríamos de muito mais, claro. Porque nós temos quase 400 quilômetros de estrada para fazer manutenção. E aí nós temos um encarregado responsável por essa área, né, que é o Manuel Neto. O telefone dele é, vou falar mais uma vez, permitido, 749-9110-4819. E aí qualquer cidadão não tem, vamos dizer assim, fiscal melhor do que a própria população que utiliza a via. Né, nos ajudem, né, a fazer o que é mais possível, mais rápido de ser feito. Nós recebemos diversas vezes ofício do município, da prefeitura, da gestão, solicitando esse apoio, e a gente tem, na medida do possível, atendido essas demandas. E aí, dizer para os senhores que aquela estrada de Tuiutiba, né, ela está licitada, né, o trecho da BA-220, que tem acesso a Tuiutiba, Vila Pauzinho, a extensão dela é 32 quilômetros, e Tuiutiba, Arara, município de Campo Mourão, ela tem uma extensão de 60 quilômetros, a estrada está licitada. Então, mas também eu chamo a atenção de que os moradores, os usuários, né, as pessoas que têm propriedades nas margens dessa BA, por gentileza, não invadam a faixa de domínio. Não construa na faixa de domínio, não traga suas cercas para a faixa de domínio. Eu imagino, né, eu digo todo dia isso quando vou falar de estradas, imagino os custos da prefeitura de Campo Formoso, da gestão municipal, entendeu, com manutenção de estradas. E porque quando chove, choveu, a estrada estragou. Não, a estrada estragou, choveu, porque você colocou a cerca, entendeu, na margem da pista e não deu o devido afastamento para que as águas da chuva pudessem, né, correr no seu leito normal. Então, se a população também fizesse a sua parte, quando fosse reformar uma cerca, entendeu, fizesse o inverso, deixasse pelo menos aqueles 2-3 metros da margem, da borda da pista, para que as prefeituras, para que o Estado pudesse fazer a manutenção correta, a roçagem, né, e a própria limpeza das calhas, a própria limpeza da calha de água. Então, eu peço, eu sempre falo isso, eu imagino o que é que o diretor de transporte, o diretor de manutenção de estrada daqui não sofre com esse problema. A choveu, a estrada estragou. Não tem prefeitura no mundo que consiga bancar os custos de operação de moto niveladora e lâmina de patrol para tanta estrada, para tanta água, quando chove.
Bom, 1h47, Toninho, nós queremos te agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos, muito obrigado aos ouvintes, entendeu? Muito obrigado ao presidente do consórcio, aos prefeitos e à prefeita que compõe o consórcio, por o apoio que tem nos dado, e pedir que o ano efetivamente está se iniciando, né? Nós estamos agora em março, né, e que esse ano seja um ano de renovação, esse ano seja um ano de paz, seja um ano de renovação de espírito, de ideias, entendeu? E que nós podemos viver em paz, porque o mundo vive em guerra. Então, vamos tentar que 2024 seja um ano de paz entre todos os povos.
Ok, nós começamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Antônio Cerqueira, que é o secretário executivo do Consórcio de Desenvolvimento do Piemonte Norte do Itapicuru.